E já estamos ao telefone com o Dr. Marcelo Holanda, advogado, autor do livro A Aplicabilidade da Lei Maria da Penha para Casais Homoafetivos Masculinos. Este, inclusive, é o assunto da nossa entrevista com o advogado Marcelo Holanda. Tudo bem, doutor? Muito obrigado por estar conosco. Bom dia.
Tudo bem, muito bom dia. Eu que agradeço a participação.
Pois bem, doutor, o que o levou a escrever sobre o tema?
Bom, eu tive anseios pessoais durante a graduação para poder tratar da temática do gênero e resolvi explorar por meio de pesquisa acadêmica o envolvimento da violência doméstica nas relações homoafetivas masculinas, sobretudo após a decisão do Supremo Tribunal Federal em conceder paridade, né, nas relações homoafetivas da união estável, né, comparadas às relações heteroafetivas. E aí esse foi o grande impulso para poder fazer com que eu estudasse a temática da violência junto com o gênero.
E afinal, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha nesses casos?
Com absoluta certeza. Apesar de o trabalho ter sido feito com uma profundidade acadêmica um tanto quanto precisa, a Lei Maria da Penha existe com finalidade social para poder extirpar a violência doméstica, né? Independentemente da configuração familiar. É tanto que dois casos concretos que eu analisei já preveem essa possibilidade e, como precedentes judiciais, é possível aplicar sim.
Certo. Portanto, o judiciário tem seguido nesse sentido, ou seja, de também aplicar a Lei Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos.
Isso, tem sim. Bom, por mais que seja uma tendência ainda muito tímida, os casos que eu analisei são de 2011 e foram os únicos que eu consegui encontrar à época da pesquisa, isso indica a tendência do Poder Judiciário em não invisibilizar os casais homoafetivos masculinos e as vítimas, né, que passam por violência doméstica nessas relações.
Perfeito. Agora, há com uma certa frequência casos envolvendo justamente essa temática? Na prática, que eu digo, doutor?
Não, infelizmente não. Inclusive, essa foi uma outra grande preocupação que eu tive no momento de escrever, porque se existem poucos casos divulgados, eu posso até afirmar com uma certa precisão, porque essas pessoas que sofrem violência doméstica nas relações homoafetivas, elas não procuram ajuda, né? Elas são silenciadas ou se silenciam com medo de represálias de outras naturezas. Então, foi uma forma também de dar voz a essas pessoas que até então estavam mudas.
Entendo. E o que falta, então, para estimular essas pessoas a denunciarem?
Bom, antes de uma conscientização acerca da existência da violência nessas relações, né, porque para muitos ainda é um mito, é um exagero, é uma forma de os homossexuais quererem dominar o mundo, eu não sei de onde tiram essas ideias absurdas. Além da conscientização dessas pessoas, o preparo, né, da equipe multidisciplinar dos órgãos governamentais que trabalham com os casos de violência, as delegacias, os advogados, os psicólogos, para que essas pessoas se sintam amparadas no momento de colocarem para fora essa situação pelas quais passam, né? Então, é um envolvimento geral, né, tanto da parte governamental, que cuida dos processos para poder evitar que esses casos ocorram, quanto encorajamento dessas pessoas para se sentirem estimuladas a procurar ajuda, caso passem por essas situações.
E este é um diálogo permanente, sobretudo para eliminar o preconceito, né, de cunho sexual, esse diálogo entre direito, ciências sociais e psicologia.
Exatamente. Inclusive, a parte jurídica do meu livro, ela se concentra sumariamente no capítulo 2º, que é quando eu trato de temas específicos, né, técnicos da área do direito. Os demais capítulos é uma conversa, é um diálogo com as demais áreas, sobretudo quanto a essas que você comentou agora, ciências sociais e psicologia, para poder deixar em voga que esse diálogo ele precisa ser feito, né? As áreas técnicas elas não podem simplesmente caminharem sozinhas, elas precisam andar de mãos dadas. E como a discussão ela é permanente, o preconceito, infelizmente, ele está do seu lado, do meu lado, do lado de todos nós, é preciso que essa consciência seja ativada permanentemente para que essa chaga seja eliminada, né? Eu acredito que isso seja possível, em que pese a dificuldade permaneça, para que a gente trate desse assunto e o enxergue de uma maneira séria.
Doutor Marcelo, eu acredito que o senhor tenha tido também uma dificuldade de angariar material suficiente para compor, né, esta tese, sobretudo embasar também essa obra.
Sim. Bom, eu não posso negar que eu tive uma orientação profissional acadêmica intacta. A advogada e também professora universitária, doutora Ani Ávila Assunção, foi quem me estimulou com diversas leituras e a concatenação do material ficou sob minha responsabilidade. Mas, de fato, compor material foi difícil, porque os discursos eram diferentes para poder chegar ao meu, no final das contas, né? Essa foi a parte mais brilhante de todo o texto escrito. Mas confesso que houve dificuldade, sim. Eu tive auxílio da minha orientadora e eu também busquei material de maneira individual, mas encontrei dificuldade.
Eu entendo. Eu digo isso porque, por exemplo, se nós falarmos de um assunto que já se generalizou, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, de forma geral, né? Encontra-se muito material para embasar justamente uma tese. Agora, pelo fato de ser específico e o senhor sendo justamente um pioneiro, podemos assim definir, neste tema, realmente tenha tido uma certa dificuldade, mas que dá um pontapé inicial para que outras pessoas e outros profissionais, sobretudo operadores de direito, falem sobre essa temática.
Exatamente, exatamente. Bom, a gente tem uma quantidade de autores ilustres, tanto do direito quanto da sociologia, da antropologia, que são fomentadores de discussões calorosas, né, sobre diversos temas. Eu apenas me aproveitei de uma temática específica, que era o preconceito de cunho sexual e a violência, para poder tratar dessa temática da violência doméstica nas relações homoafetivas. Masculinas, por quê? Porque a Lei Maria da Penha, conforme estipulado lá no seu preâmbulo, é utilizada para mulher, né? E aí eu tento trazer uma nova discussão do que seria mulher, de como essa interpretação pode ser extensiva, levando-se em consideração que a lei ela tem um caráter penal, então eu não posso utilizar analogia, os atores do direito sabem bem o que é isso. E, enfim, utilizando o próprio arcabouço, tanto normativo quanto doutrinário, que o direito traz, é possível a gente alçar outras discussões, né? E esse meu próprio trabalho, ele abre vieses diferentes. Ele traz outras discussões que podem ser aprofundadas, como, por exemplo, a violência simbólica, a violência sutil. Até então, a gente tem a noção de que a violência ela é só o embate entre os corpos, né? Aquela sangria entre duas pessoas que se atacam como dois animais, mas ela pode surgir de outras maneiras, ela é multifacetada, né? O assédio moral nas relações de trabalho está aí, para poder exemplificar, por exemplo. Então, é um pontapé para várias outras discussões, várias. O preconceito de cunho sexual foi meu foco, porque é algo pelo qual eu passo também diariamente, mas outras e outras temáticas podem ser desenvolvidas a partir disso daí.
Entendo. A doutora Maria Berenice Dias também foi uma referência?
Com certeza, absoluta certeza. Maria Berenice Dias, eu a conheço de palestras que eu frequentei e utilizei, sim, alguns textos dela, desculpe, para poder, enfim, reforçar o meu trabalho, porque ela é uma referência no assunto, né? Na eliminação do preconceito. Então, quando eu li um artigo muito simplesinho, simples que eu digo em quantidade, né, de páginas, porque eu tive pouco tempo, em que ela coloca a Lei Maria da Penha como marco para a definição das famílias homoafetivas como entidades familiares reconhecidas legalmente, foi um dos lampejos que eu tive para poder aprofundar o assunto e continuar com ele.
Apenas para registrar, a doutora Maria Berenice Dias é advogada especializada em direito homoafetivo, direito das famílias e sucessões. Ela é ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sim. E é presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB.
Da OAB, exato.
Não é isso?
Isso,
pois
isso
bem,
mesmo.
De qualquer forma, é importante termos assuntos e pessoas desafiadoras para tratar de assuntos que até então são considerados polêmicos, né? Mas que é importante que tenhamos essa temática no dia a dia, né? Ou seja, isso, para que as pessoas possam despertar essa reflexão na função jurídica e do seu ativismo também para a mudança de comportamentos segregadores e discriminatórios.
Exatamente, exatamente. A mensagem de maior importância que esse livro que eu desenvolvi com várias outras vozes acadêmicas e profissionais é para que a gente passe a respeitar o ser humano em sua essência, né? Existe uma mania, um tanto quanto mesquinha, de categorizar as pessoas a partir de algumas características que cada qual possui e se perde a valorização do ser humano enquanto ser humano, né? Nós não devemos perder de foco que o respeito, acima de tudo, é o grande patriarca para que as relações sociais elas sejam permeadas pela paz. A mensagem maior é essa.
Doutor Marcelo, para concluir, muito embora é uma obra que não esgote o tema e nem a discussão e nem esta proposta também, acredito.
Não é, é só um convite à reflexão.
Exatamente. Agora, o senhor traz nessa obra também uma proposta de solução?
Bom, a solução seria a estender de maneira hermenêutica, exegética, a Lei Maria da Penha para esses casos de violência doméstica, claro, e com a mudança de configuração nos padrões hoje em que as pessoas vítimas, as mulheres vítimas de violência doméstica, também são atendidas, para que esse sistema ele seja expandido para as demais pessoas que também passem por essa situação. Quanto maior o número de pessoas auxiliadas quando passarem por essas situações de violência doméstica, melhor, para que essa chaga seja eliminada aos poucos e um dia, talvez de uma maneira utópica, a gente não precise mais se preocupar com esses assuntos, porque eles não vão mais existir, não vão mais ferir nenhuma entidade familiar brasileira.
Finalizando, falamos em relação às vítimas que ainda carregam consigo um certo receio em denunciar, né?
Isso.
Qual a
isso.
mensagem que você poderia deixar aqui, então, para essas pessoas, para esse público específico?
Coragem. Absoluta coragem. Eu vou me utilizar, inclusive, de um termo que a psicóloga Adriana Nunan, que foi uma das autoras que eu utilizei nesse livro, ela coloca num dos textos, num dos artigos que eu utilizei, que é: se livrem do segundo armário. O primeiro é muito complicado, que é assumir-se homossexual, sair dessa cortina de invisibilidade quanto à sua orientação sexual já é muito complicada, mas não deixe que o segundo armário, que é a omissão quanto aos fatos de violência doméstica, seja enterrado. É preciso denunciar, é preciso utilizar o canal de direitos humanos para poder colocar para fora, para poder dizer para as outras pessoas que a situação de violência doméstica nas relações homoafetivas existe e é obrigação do Estado, sim, amparar essas vítimas. Então, não se silenciem, não só as vítimas especificamente, mas pessoas que conheçam de fatos também não se calem, porque a omissão ela é tão perigosa quanto a própria ação da pessoa que sofre a violência em não se manifestar.
Doutor Marcelo Holanda, advogado, autor do livro A Aplicabilidade da Lei Maria da Penha para Casais Homoafetivos Masculinos, a quem reiteramos aqui os nossos agradecimentos pela participação nessa edição do nosso Revista Brasília. Muitíssimo obrigado, parabéns pela obra, viu?
Eu que agradeço e convido a todos a realizarem uma excelente leitura.